Muito bem. Desses 40 bilhões de reais, nós tivemos em aditivos algo correspondente a 10% de reajustamento e mais 5,89%. O restante foi 3,3% de aumento de custos de desapropriação. Nós tivemos cerca de 40 bilhões, né? O total de aditivos correspondeu a cerca de 3,6 bilhões, né? É claro que, além disso, nós tivemos aumentos decorrentes de desapropriações, nós tivemos aumentos referentes a despesas adicionais para atender a requisitos, obrigações em relação ao meio ambiente. E nós tivemos também, em algumas obras executadas, alguma alteração, que é mudança de característica, por exemplo, de construção de vias laterais ou construção de viaduto. Via de regra, essas adições às obras, elas são contratadas por novos contratos. Elas não é costumeiro se colocar, salvo quando é perfeitamente possível, sem absolutamente desviar do objetivo e dentro daquilo que é permitido por lei, e quando há uma conveniência e necessidade, se pode inserir algum item novo que passa a integrar o aditivo dessas obras. Portanto, não tem a dimensão que se imagina aquilo que se atribui como uma expansão extraordinária de aditivos no âmbito do DENIT. Então, vamos ver agora os quantitativos de aditivos ano a ano na área rodoviária, que é a área preponderante. E veja que, quando eu falei aqui em 40 bilhões com esse valor em termos de aditivos, eu estou falando de cerca de quase 2 mil contratos. Estou falando de quase 2 mil contratos. Pois bem, nós tivemos na área rodoviária, em 2009, 709 aditivos. Nós tivemos na área rodoviária, em 2010, 967 aditivos. Em 2011, até agora, nós tivemos 550 aditivos. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer aqui para os senhores, e eu faço questão de fazer esse esclarecimento, que é o seguinte: é necessário que se observe que, da mesma forma que, de alguma forma, cresceram os aditivos, vamos verificar os volumes de investimentos que foram feitos na área rodoviária. Em 2007, nós investimos cerca de 4,9 bilhões de reais. Em 2008, 5,3 bilhões de reais. Em 2009, 7,8 bilhões de reais. Em 2010, 10,9, ou seja, 11 bilhões de reais. Seria estranhável que, crescendo tanto em termos de valores investidos, nós caminhássemos no sentido inverso em relação a aditivos. Quero dizer mais: ministro de Estado não aprova aditivo. Ministro de Estado não examina aditivo. O aditivo é um instrumento, o aditivo é um estatuto previsto na Lei 8666, que pode e deve ser utilizado dentro da legalidade, com sólidos fundamentos para que ele seja feito. E, vejam, é a diretoria do DENIT quem aprova aditivos. E volto a repetir aqui: um aditivo nasce na origem por uma discussão de necessidade de ajuste de quantitativos ou de solução técnica entre a construtora, a supervisora, com a anuência do engenheiro do quadro, o engenheiro residente local fiscal, que dá um parecer sobre aquilo que está sendo proposto. Esse assunto evolui para a chefia do serviço de engenharia no órgão regional, que também examina e se manifesta. Vai à consideração do diretor, do superintendente regional, que a aprova para que ele possa ter prosseguimento. Do diretor regional, o aditivo evolui para a coordenação de construção do órgão, que pelos seus canais técnicos, com seus engenheiros, analisa e aprova. Vai à procuradoria e depois da procuradoria é aprovado no colegiado do órgão por unanimidade. Se houver uma discordância, o assunto não vai adiante. Significa que ele tem alguma pendência, algum ponto a resolver. Então, era isso que eu gostaria de deixar claro. Sim, relativamente ao último item que o senhor indagou quanto ao deputado Valdemar Costa Neto, o deputado Valdemar Costa Neto, como sabido, um parlamentar do Partido da República, não me consta que ele tenha, até como noticiado, escritório no Ministério para lá se abancar, ficar despachando e tomar decisões. Eu nunca presenciei isso.
Após responder a pergunta do senador Requião, também eu gostaria de só
fazer a réplica. Ok. Senador Requião.
Vou agora comentar aqui acerca do que...
Ou se quiser já me dá a palavra, rapidinho também já encerro o assunto.
Pois.
Vossa Excelência tem direito à réplica.
Então é isso que eu quero. Então, é só para dizer o seguinte, em relação, Vossa Excelência, e a resposta de Vossa Excelência não é minha, claro,
sim,
e não pode ser diferente, mas o contexto que deu o ministro Alfredo Nascimento, é isso que eu gostaria de insistir com Vossa Excelência. Não é esse contexto de normalidade em relação ao pente fino, né? Porque ele diz o seguinte, em seguida, não aceito que usem meu nome, que brinquem com a minha carreira para corrigir distorções que eu não criei, nem para desfazer acordos que eu não participei, que cada um assuma suas responsabilidades. Então, não foi, olha... Não foi um ato de rotina, vamos cortar isso, o tom do senador Alfredo Nascimento, ex-ministro, não é a conclusão que Vossa Excelência chegou. E uma outra, só para... Vossa Excelência é filiado ao partido?
Sim, desde 2006.
E se o partido resolver sair do governo, Vossa Excelência vai junto?
Eu não quero fazer considerações acerca das decisões do partido. Cabe ao partido tomá-las e cabe ao partido, por sua direção, fazer isso. Eu fui convidado a ocupar o cargo de ministro pela presidenta Dilma Rousseff. A ela pertencem os cargos de ministro de Estado. E enquanto eu puder, eu que já servi a vários governos, eu que já auxiliei a ministros de vários partidos, do PFL, hoje DEM, do PSDB, do PMDB, do PR, e tem uma vida em relação à qual não se pode lançar dúvida, e eu asseguro isto aqui, eu estarei pronto para servir ao governo da presidenta enquanto ela entender que eu sou a pessoa certa para conduzir o Ministério dos Transportes.
Ministro.
Sim.
Roberto Requião.
Senador Requião, o corredor do Paraná é um corredor importante. A ele estão associados fluxos relevantes de interesse do país. Um corredor ferroviário, um porto importante, que é o Porto de Paranaguá. O senhor sabe perfeitamente, já de muito tempo se discute os caminhos para modernizar aquele corredor. O senhor mesmo teve a oportunidade de construir um segmento ferroviário importante, fazendo avançar no sentido oeste a ferrovia, entre Guarapuava e Cascavel. E, é claro... Nas discussões das prioridades no âmbito do governo, veio à tona a necessidade de se fazer investimentos. E aí se discutiu Guarapuava e Engenheiro Blay ou Guarapuava e Ipiranga. Mas o que é fato é que por trás havia uma preocupação em modernizar aquele segmento, dando uma condição de geometria, de traçado melhor, mais eficiente. O que sei e o que posso lhe dizer em relação a esse assunto é que foram feitas discussões de modo a identificar qual a alternativa que seria mais cabível, mais conveniente, Mas, qualquer que fosse a discussão que se fizesse, ela carecia de uma segurança em relação a valor, porque não se tem, não se tinha nem se tem projeto de engenharia em relação a essa obra. Eu, pessoalmente, gostaria de dizer que a palavra final, por mais que os temas sejam discutidos, a palavra final em relação a quanto é que vai custar uma determinada obra é a palavra do Ministério dos Transportes, sem dúvida nenhuma. E nós, quando, de alguma maneira, como é o caso até das obras do PAC, quando nós falamos em termos de estimativas globais, essas estimativas elas são feitas com base nos custos referenciais que nós dispomos. Né? Nós utilizamos esses custos referenciais para fazer uma estimativa. E, claro, só podemos falar de forma categórica, só podemos falar de forma segura com base num projeto, ainda que seja um projeto básico. Eu acho que, quando nós tivermos um projeto básico, será possível, de fato, dizer, olha, esta é uma ferrovia, esta é uma variante que nós estimamos que vai custar X ou Y. É claro que, entre o... No que o senhor mencionou aí, entre um traçado e outro, eu não conheço detalhes para dizer aqui se custaria pouco mais de 220, se custaria 250, se custaria 280. De fato, eu não tenho condição. Mas a responsabilidade em relação a números, números de engenharia, números valores que se associem a quanto custaria ou quanto custará, sem dúvida nenhuma, isso é responsabilidade do Ministério dos Transportes.
Com a palavra, o senador Requião, para a réplica.
Então, é do ministro dos Transportes a responsabilidade da mudança do valor no PAC de 220 para 540?
Não, nós sempre trabalhamos com 220 milhões e eu desconheço qualquer outro valor.
Desconhece qualquer outro valor?
Nós estamos falando de...
A minha estranheza é essa, porque eu fui visitado pelo ministro Paulo Bernardo 220. E pelo Bernardo Figueiredo, que queriam a minha concordância por uma alteração de valor para fazer um PPP. E, como eu tinha dados relativamente seguros, porque construí um trecho da estrada, eu não concordei. Levei isso ao conhecimento do governo federal, a discussão parou, e coisa de um ano e meio depois, o ministro Paulo Bernardo foi ao Paraná e declarou na imprensa que eu estava impedindo investimentos privados no estado do Paraná. Daí eu expliquei que investimento privado eu tinha recusado a concordar, veja bem, a concordar até porque o trecho não é do estado do Paraná. Esse trecho não faz parte do trecho que é concessionado ao estado do Paraná, que seria o trecho de Cascavel até Mato Grosso do Sul, ao Paraguai. Então eu estranhei muito esse processo, mas principalmente essa mágica. Como é que salta de 220 para 540 no site do Ministério do Planejamento? Mas se Vossa Excelência, como diretor executivo do Ministério do Transporte, não sabe, não seria eu que poderia explicar também.
O senhor pode estar certo de que o que vai explicar isso aí é o projeto de engenharia. Este é o elemento objetivo que será capaz de, com clareza, com demonstração evidente, né, dizer quanto é que vai custar. Isso, tanto melhor, porque acho que o que nos interessa ao senhor, o que interessa a nós é estimar por valores razoáveis e pelo preço justo.
A sua resposta foi correta e me satisfaz amplamente.
Com a palavra ao senador Aloysio Nunes. Logo em seguida, Vital do Rego e Walter Pinheiro.
Senhora Presidente, senhor ministro, caros colegas. Senhor ministro, eu tenho aqui o seu currículo vitae, que é realmente o currículo vitae de um homem dedicado a... administração pública há muitos anos. E uma vida funcional absolutamente ilibada. O senhor foi ministro, inclusive, o senhor trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, ao lado do ministro Márcio Tavares, que lhe tem, aliás, grande estima.
Do ministro Serra também.
Do ministro Serra também.
Também.
E Agora, o senhor está dentro de uma situação política difícil, senhor ministro. Difícil. O senhor está caminhando num fio da navalha. Porque o senhor é muito versado nas questões técnicas, orçamentárias, provado nessa área. Estava comentando aqui com o senador Pedro Taques, se o senhor fosse jurista, o senhor diria que o senhor poderia, nós poderíamos dizer que o senhor está vivendo um problema de direito intertemporal. Qual é a lei que está valendo em qual época? Porque há uma evidente continuidade entre os 8 anos de governo Lula no Ministério dos Transportes e esses 6 meses do governo Dilma. Mas há também elementos de ruptura. Então, gostaria de saber do senhor o que é que rompe e o que continua igual. Porque o senhor, que é um bom técnico, está demonstrando capacidade política para, pelo menos neste momento, diluir as asperezas do seu caminho. O incidente no Palácio do Planalto é como se fosse um chá, pessoas reunidas em torno de uma mesa, um bolinho, a presidente conversando sobre o orçamento, etc. Mas, na verdade, foi uma tempestade aquilo. O presidente passou uma descompostura em todos os dirigentes do ministério, com exceção do ministro, inclusive no senhor, que estava presente. E mais, foi a própria presidência da República que vazou esse incidente. Evidentemente, Vossa Excelência não vazou. Vossa Excelência é um homem correto. E nenhum dos outros teria vazado. Quem é que produz notícia ruim contra si mesmo? É a própria presidência. Não há dúvida nenhuma. E aquilo mostra um momento de ruptura. Agora, até que ponto essa ruptura é para valer ou não? Apuração de responsabilidades pela Controladoria Geral da União, podemos ficar aí quem fez coisa mal feita pode ficar sossegado. O ministro Controlador Geral da União não controla coisa nenhuma. Ele só tem cara de bravo, mas ele não é de nada, como se dizia quando em linguagem de menino em São José do Rio Preto. Não é de nada. Nada que aconteceu, e muita coisa aconteceu. Os jornais estão hoje repletos, é todo dia. Todo dia acontece alguma coisa, é revelada alguma coisa. Nada se deve à apuração do ministro Arce. Então, seguramente o senhor preza pela sua honorabilidade, o senhor chegou até, se não me engano, a se emocionar ao se referir a isto, com a ênfase de um homem de bem, abre o olho. Não deixe tudo por lá, não. Veja direito o que está acontecendo no Ministério, porque esses pecados são daqueles pecados que as pessoas que foram apontados pela própria presidente, pelas reportagens, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, não são daqueles pecados que se cometem sozinhos. Eu me lembro, quando era menino, as minhas primeiras confissões na Igreja Católica, o padre perguntava, pecou sozinho ou com alguém? Esses pecados nunca são cometidos sozinhos, ministro. Não é? Então, cuidado, porque a Controladoria Geral da União não controla nada. O senhor corre o risco de continuar sentado em cima de um vespeiro que vai continuar operando por baixo, por mais que as pessoas indicadas para o DENIT, sejam pessoas que aparentemente são pessoas corretas, pelo menos é o currículo delas assim o demonstra, e técnicos competentes. Então, é preciso que o senhor abra o olho e que nos esclareça, procure nos esclarecer nessa audiência o que muda e o que continua igual. O que muda na gestão, da gestão Alfredo Nascimento, Paulo Sérgio Passos, para a gestão Paulo Sérgio Passos, Miguel Marcela? O que é que muda e o que permanece igual? Quais são as mudanças que o senhor pretende introduzir de modo a que a ruptura seja uma ruptura para valer? Eu não quero falar em faxina, ruptura. O que é que vem de novo no organograma, no modo de organização do Ministério, não é? Essa é a indagação que faço.